Senhora Presidente, senhores parlamentares, acho importante salientar aqui, nesta véspera de eleição, um fato que, de certa forma, não vejo ter o merecido e necessário destaque na opinião pública e na imprensa brasileira. Estamos às vésperas da eleição. Muito debate, muita discussão, muita acusação recíproca, muita discussão que às vezes está indo ao exagero, aborto, coisas parecidas. Mas uma coisa tem que ser salientada e é muito importante que seja salientada. Vivemos uma eleição na mais absoluta normalidade. Um país de primeiro mundo. Não tem aquela história, houve uma manifestação do coronel, de general, o comandante do segundo exército, terceiro exército. Absolutamente nada. Podemos dizer que essa eleição está consolidando mais uma vez a democracia no Brasil. E isso é importante. Estamos vivendo um longo período de democracia efetiva. Dos mais longos da nova república. É uma pena. Estados Unidos, desde a proclamação da república, é uma democracia só, uma constituição só, um respeito às leis, sempre. O Brasil não. Um império, poder absoluto do soberano. Na primeira república, partidos de mentirinha, eleições de mentirinha, de faz de conta. Os governadores escolhiam, a rigor, o governador do Rio e São Paulo, mais o presidente da república. Era a época do café com leite. Depois, o regime de Vargas, de 45, de 30 até 45, depois a nova república, constituinte, uma eleição democrática que elegeu Dutra, uma eleição democrática que elegeu o doutor Getúlio. Doutor Getúlio foi levado à morte, ao suicídio, por um golpe militar. Assume Juscelino com uma infinidade de dificuldades. Democraticamente se elege Jânio, renuncia 7 meses depois. Com muita dificuldade, com a legalidade de Brizola, assume João Goulart. É derrubado em 64. Aí vem as ditaduras dos generais. General ditador Castelo Branco, general ditador Costa e Silva, general ditador Médici, general ditador Geisel, general ditador Figueiredo. General ditador, presidente nomeado de mentirinho. Aí veio a democracia. Veio das páginas mais bonitas da nossa história. O povo na rua, os jovens na rua, sem derramar uma gota de sangue, sem a guerra civil que alguns queriam, sem a luta armada que outros queriam, sem a revolta, os protestos que muitos queriam, o MDB e o povo na rua conquistou a democracia. Morreu Tancredo, assumiu Sarney. uma grande eleição democrática. Erramos todos nós, se elege Collor. Mais uma página democrática excepcional na história deste Brasil, o povo na rua, os jovens na rua, democraticamente, esse Congresso, esse Senado. Pelo impeachment, afastou o Collor. Assume Itamar Franco. Itamar consolida a democracia. Assume Fernando Henrique. Se reelege Fernando Henrique. De repente, não mais do que de repente, um líder sindical, um operário, um homem das greves, um homem sem o primário, se elege presidente. E é reeleito presidente. E agora está aí, democraticamente. Pela primeira vez, uma mulher, com chances de chegar a presidente da República, e do outro lado, um ilustre cidadão, presidente Serra, governador Serra, com todas as condições de chegar a presidente. Repito, Itamar, Fernando Henrique, Lula e agora Dilma ou Serra. Democracia plena. Jornais com liberdade absoluta. Televisão aberta. Igualdade de oportunidade a todos. É verdade que o presidente está exagerando, misturando cargo com eleição, mas também se está fazendo isso é porque a justiça eleitoral pune com 2.000 réis e não acontece nada. Podia ser mais enérgico, mas isso não altera o quadro. Isso não modifica a realidade. Vivemos num ambiente de absoluta liberdade. Repare que a eleição é semana que vem. Se esse domingo é no outro, nós estamos em eleição. Olhamos por todas as cidades, caminhamos por todos os caminhos. Não se viu ninguém pedindo tropa, não se viu ninguém com qualquer tipo de agitação. É lindo ver nesse segundo turno os debates e os programas de televisão. Eu venho defendendo há muito tempo que toda eleição deve ser assim. Toda eleição deve ser assim. Não aquele primeiro turno ridículo, grosseiro, vulgar, com 10, 12 candidatos, onde a gente não entende nada, era uma farofa que te levava praticamente ao ridículo. Agora não. 10 minutos um e 10 minutos outro. Se um responde ou não responde, a gente está notando, a gente está em casa olhando. Ela falou isso, ele não respondeu. Ele falou isso, ela não respondeu. Cada um anota. Os espaços são iguais. E o debate, então, nota 10. O debate é sensacional. Lembra os Estados Unidos. A Dilma pergunta, o Serra responde. O Serra pergunta, a Dilma responde. Cada um fala o que quer, pergunta o que quer, responde o que quer. Não é o fulano de tal responsável pela mídia, que nem naquela eleição, onde o Lula se transformou do Lula radical, líder de trabalhadores, no Lulinha Paz e Amor. Porque o Duda Mendonça resolveu mudar. A barba dele ficou bonitinha, alinhada, como um grande empresário. A sua roupa, que era uma roupa comum, passou a ser roupa ultra granfina. E ele falou, foi falar macio. Mas ele não sei se tinha mudado ou não tinha mudado. O Duda mudou ele. Eu me lembro daquela eleição, a primeira dele, que ele ganhou. A imprensa publicava mais o que o Duda falava do que o Lula. O Duda dizia o que o Lula ia falar. E o Lula falava aquilo que o Duda mandava ele falar. Essa televisão é ridícula. Os programas de televisão do Brasil, onde, e talvez muitos dos senhores telespectadores que estão me ouvindo, não sabem, mas na verdade tem o telepronto. O que é o telepronto? Está ali na frente, eu estou aqui, estou olhando para você, você está me enxergando aqui, mas está aqui na frente, tá, eu estou lendo. Eu estou lendo o que o Duda Mendonça, o substituto dele, mandou ler. e se vende o candidato como se fosse uma marca de sabonete. Aliás, os homens da televisão, os homens da mídia dizem que o bom é vender alguém que não tem passado, que seja um vazio a vida dele, porque aí eles vendem como quer. É uma marca nova, tu empurra o que tu quiser. Agora não. Domingo vai ter o debate da Record. Domingo passado teve o debate da Folha. A outra quinta-feira teve o debate da Globo. E a gente está ali assistindo. Um fala e o outro responde. Um fala e o outro responde.
Senador Pedro Simão, se me permite, gostaria de apresentar aqui, cumprimentar a presença, são seus conterrâneos, senador, o grupo de policiais rodoviários federais do Rio Grande do Sul, que estão aqui. Obrigada. Sejam bem-vindos. Obrigada, senador.
Só fique claro, nós do Rio Grande do Sul, várias vezes, se necessário, chamamos a tropa e amarramos o cavalo até no obelisco, mas essa vez não houve nada disso. Essa vez foi uma coincidência que me deixa muito satisfeito e muito alegre, porque vendo gente do meu Rio Grande, nós podemos dizer que lá no Rio Grande, de certa forma, nós temos essa tradição. Lá no Rio Grande, ao longo do tempo e ao longo da história, até dizem que é meio exagerado, eu não sei se é. Uns são chimangos e outros são maragatos. Uns são grêmio e são outros internacional. Uns são de um lado ou são do outro lado, mas tem ideias, tem pensamento, tem princípios. Se debate, se discute, mas a gente sabe o que a gente quer. Nós vivemos esse momento. Eu daqui digo ao povo brasileiro, às 8h30, liga a televisão. Liga a televisão. Ouve os 10 minutos da Dilma e ouve os 10 minutos do Serra. No domingo, liga a TV Record e escute as 2 horas. E na outra quinta-feira, escute na TV Globo e assista o debate dos dois. Cobre. Escute o silêncio, analise. O que diz, o que não diz, o que deixa de dizer. Porque ali realmente é o sentimento. Que eleição interessante esta. Em primeiro lugar, não dá para acreditar nas pesquisas. Olha, com todo respeito, eu acho as pesquisas no Brasil um exagero do absurdo. Agora é diária a pesquisa, uma de manhã e outra de tarde. 3, 4 institutos. E muda um para o outro, tu não tem a mínima ideia do que é ou do que deixou de ser. Não dê muita bola para a pesquisa. Vote com a tua consciência, o que tu pensa, o que tu sentes. É muito importante essa eleição.